no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 26 de janeiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia, um país pronto para a retomada da economia.
Em conferência com empresários, presidente Jair Bolsonaro cita ações para manter a economia funcionando durante a pandemia.
Apresenta possibilidades de investimentos, principalmente na área de infraestrutura.
Conte com o nosso empenho para continuarmos a trilhar o caminho da abertura econômica e da facilitação do comércio e dos investimentos. Faça um convite a todos para que aproveitem as oportunidades desse novo cenário do Brasil.
E reafirma compromisso do governo com a vacinação dos brasileiros contra a Covid-19.
Já somos o sexto país que mais vacinou no mundo. Brevemente estaremos nos primeiros lugares para dar mais conforto à população, segurança a todos e de modo que a nossa economia não deixe de funcionar.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Reforço no envio de vacinas.
Contratação de profissionais e remoção de pacientes graves a outros estados.
Ministério da Saúde segue apoiando ações de combate ao coronavírus em Manaus.
Alimentos frescos direto do campo para quem mais precisa.
A cada 10 agricultores familiares beneficiados pelo programa de aquisição de alimentos, 7 são mulheres. Luana Karen.
A Conab investiu 223 milhões de reais contribuindo para a economia de quase 900 municípios do país.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente na internet, acesse www.voz.gov.br.
Um país que superou as expectativas dos especialistas e que começou a reduzir os impactos econômicos causados pela pandemia.
E que está pronto para retomar o crescimento neste ano, com oportunidades de investimentos, principalmente em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos.
O presidente Jair Bolsonaro participou de uma conferência com empresários da América Latina e apresentou as medidas que o governo tomou para manter a economia funcionando no ano passado, com a preservação e criação de empregos.
E o que vai fazer para que os empresários invistam, contribuindo para um novo ciclo de desenvolvimento no Brasil.
A preocupação com a América Latina pós-pandemia do coronavírus motivou uma conferência internacional com a participação do governo brasileiro e de investidores para falar sobre as medidas que estão adotando na retomada da economia. O presidente Jair Bolsonaro iniciou a participação do Brasil na conferência, citando a realização de leilões para concessão de ferrovias e aeroportos e ainda a manutenção de empregos e renda em 2020. Bolsonaro reforçou que o governo está empenhado em realizar mudanças e tornar o Brasil mais atraente para investimentos.
Em 2021, vamos acelerar o calendário de privatizações e dar continuidade às medidas de aperfeiçoamento do ambiente de negócios. Queremos regulamentos mais simples e menos onerosos para destravar o imenso potencial do Brasil e facilitar o trabalho da iniciativa privada. Também vamos avançar na tramitação das propostas de reformas fiscal, tributária e administrativa, em parceria com o Congresso Nacional e a sociedade brasileira.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, que também participou da conferência, falou sobre as perspectivas econômicas para este ano. Guedes disse que reformas como a administrativa e a tributária são necessárias para atrair investimentos estrangeiros. E muitas dessas pautas estão aguardando deliberação do Congresso Nacional.
A economia voltando. Voltamos à normalidade, nós deveremos, então, estar de volta às reformas estruturais. Essa é a agenda que está no Congresso. E se a doença volta, como compatibilizar uma coisa com a outra? Bom, nós temos o protocolo da crise, aperfeiçoado agora. Porque o ano passado, quando nós criamos o auxílio emergencial, tivemos que esperar uma PEC de guerra para autorizar a violação da regra de ouro, do teto, aquilo tudo. Então vamos aspirar, vamos observar a economia, vamos observar a saúde, os dois andam juntos e vamos esperar pelo melhor. Que realmente, com a vacinação em massa, as mortes estejam descendo, começando a descer. Vamos focalizar isso justamente nos idosos.
A Conferência de Investimentos América Latina 2021 reúne representantes dos setores de alimentos, infraestrutura, construção, energia, transportes, além de políticos. É realizada pela internet e segue até sexta-feira. Reportagem Daniele Popov.
E durante a conferência com os empresários, o presidente Jair Bolsonaro falou do compromisso do governo em vacinar a população contra a Covid-19.
Destacou os investimentos e afirmou que a vacina vai trazer benefícios para a saúde dos brasileiros e para a economia.
Sempre disse que qualquer vacina, uma vez aprovada pela Anvisa, ela seria comprada pelo governo federal. Só no ano passado, assinamos em dezembro uma medida provisória destinando crédito de 20 bilhões de reais para as vacinações. E elas agora tornam uma realidade para nós. Já somos o sexto país que mais vacinou no mundo. Brevemente estaremos nos primeiros lugares para dar mais conforto à população, segurança a todos e de modo que a nossa economia não deixe de funcionar.
E o governo federal segue com ações para apoiar o estado do Amazonas no combate ao coronavírus.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, segue na capital Manaus e participou da reabertura de um hospital voltado para pacientes com Covid-19.
E quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Márcia Fernandes. Oi, Márcia, boa noite.
Oi, Nazi, boa noite para você, boa noite, Gabriela, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. A abertura do Hospital Newton Lins, em Manaus, ocorreu hoje de manhã. O local já funcionou como hospital de campanha no ano passado, mas foi desativado quando o sistema hospitalar recuperou o equilíbrio. Agora, com a alta de casos, vai voltar a receber pacientes. Os primeiros 30 leitos exclusivos para tratamento de Covid-19 foram abertos hoje. A meta é oferecer pelo menos 100 leitos no local. Durante o evento, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também anunciou que o Hospital Universitário Getúlio Vargas será destinado à Covid-19 e deve ofertar 150 leitos clínicos e 30 de UTI. A abertura dos leitos deve ocorrer nas próximas semanas. Pazuello destacou que o governo federal tem apoiado a contratação de profissionais para reforçar o atendimento nesses hospitais.
O Ministério da Saúde disponibilizou profissionais para contratação pelo Estado. O Estado vem contratando. Fora esse modelo, o Ministério também está contratando pelo Mais Médicos e pelo sistema Brasil Conta Comigo. Nós estamos trazendo 186 médicos e 472 demais profissionais de saúde de fora de Manaus por programa do governo federal.
E Márcia, o ministro citou outras ações de apoio a Manaus?
Sim, Gabriela. O ministro apontou, por exemplo, o trabalho de remoção de pacientes graves para outros estados. Segundo ele, mais de 300 pessoas já foram transportadas em aviões da Força Aérea. Pazuello disse ainda que o problema de oxigênio na capital está equalizado, o que permite o planejamento da abertura de novos leitos para atender a população. Destacou que o governo federal está priorizando o envio de vacinas para o Amazonas.
Já está disponibilizado para o Amazonas 452 mil doses de vacinas. Proporcionalmente, o Amazonas é o estado que mais recebeu doses. Com essas doses, o objetivo é que 100% dos indígenas aldeados sejam vacinados. 87% dos profissionais de saúde também sejam vacinados. 100% dos idosos em instituições de longa permanência. E nós fizemos um fundo de 5% em comum acordo com os governadores de todas as vacinas que cheguem no Brasil para atender as áreas mais impactadas. Manaus recebeu com isso 100 mil doses de vacinas extras.
Márcia, amanhã o ministro continua em Manaus. Tem alguma agenda prevista?
Sim, Nazi, amanhã ele continua em Manaus e nesta quarta-feira o ministro Eduardo Pazuello deve entregar a enfermaria de campanha do Hospital Delfina Aziz. Essa será a primeira enfermaria autossustentável do Brasil, com usinas geradoras de oxigênio e conta com 50 leitos. A estrutura foi transportada do Rio de Janeiro pelo Ministério da Defesa. Amanhã você ouve todos os detalhes aqui na Voz do Brasil. Nazi, Gabriela.
Obrigada, Márcia, pelas informações ao vivo.
Identificar grupos prioritários que vão receber a vacina nesta primeira fase.
E esclarecimentos sobre o programa Imuniza SUS, lançado na semana passada e que vai orientar mais de 90 mil profissionais que atuam nas salas de vacinação das unidades básicas de saúde.
A imunização contra a Covid-19 foi tema de uma capacitação realizada pelo Ministério da Saúde.
Informações sobre o público-alvo prioritário que vai receber a imunização e sobre o manuseio das vacinas contra a Covid-19 foram alguns dos temas abordados na capacitação online. A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Franciele Fantinato, explicou que o Brasil tem hoje mais de 77 milhões de pessoas nos grupos prioritários para receber a vacina, como os trabalhadores da área de saúde, pessoas de 60 anos ou mais e trabalhadores de áreas como transporte coletivo. A coordenadora destacou a necessidade dos gestores de saúde preencherem todas as informações dos cartões de vacinação corretamente, para que possa ser feito o rastreamento das vacinas oferecidas à população.
Nós estamos com uma vacina nova. A gente precisa fazer rastreamento dessa vacina de acordo com o produtor, de acordo com o lote, de acordo com a data em que esse indivíduo recebeu e o nome do indivíduo que está recebendo.
Pelo programa Imuniza SUS, vão ser capacitados mais de 90 mil trabalhadores do Sistema Único de Saúde que atuam diretamente nas salas de vacinação. Marcela Alvarenga, assessora técnica do Conasems, explicou a parceria.
Um projeto de educação permanente que vai ser elaborado dentro das unidades de saúde, onde os tutores, né, os professores, os formadores serão membros, né, das equipes de atenção primária que já estão atuando.
O investimento federal é de 58 milhões de reais. Reportagem Priscila Machado.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
218.878 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 7.798.655 pessoas se recuperaram da infecção.
E o número total de casos confirmados é de 8.933.356.
Incentivar a prática de atividades físicas e a alimentação saudável.
Utilizar recursos tecnológicos para identificar a condição de saúde de um paciente.
São algumas das recomendações para os primeiros cuidados a quem busca o SUS.
Estes e outros exemplos para qualificar a atenção primária estão em consulta pública até amanhã.
E você também pode participar.
Como? Vamos ouvir na reportagem de Luciana Colares de Holanda.
Consultas, exames, vacinas, radiografias, procedimentos, tudo isso faz parte da atenção primária, porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Em 2019, mais de 17 milhões de pessoas de 18 anos ou mais procuraram algum desses serviços, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde. Por isso, nada mais justo que a população ajudar a construir a política nacional que vai fortalecer a atenção primária no país. São 104 recomendações elaboradas por especialistas de todas as partes do Brasil, que agora estão disponíveis para que todos os cidadãos possam opinar. É o que explica Fabiana Vieira Cavalcante, diretora substituta do Departamento de Promoção da Saúde do Ministério da Saúde.
O objetivo principal é fortalecer e concretizar ações de promoção da saúde para a atenção primária. Após a definição dessas recomendações, com a participação de diversos pesquisadores, gestores e profissionais de saúde, o Ministério da Saúde convida toda a população e a sociedade para participar também.
Uma das estratégias que consta na consulta pública para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos é o cuidado com a alimentação. De acordo com a nutricionista Juliene Melo, hábitos alimentares saudáveis devem ser adotados desde cedo, uma vez que aumentam a imunidade do organismo e evitam diversos tipos de doenças.
Diabetes, hipertensão, alterações no colesterol, inclusive o aparecimento de diversos tipos de câncer, estão relacionados a processos inflamatórios silenciosos que começam em função das escolhas alimentares que a gente faz. Então, sem dúvida, educação nutricional é o muito básico que a gente precisa nas ações de promoção de saúde.
A consulta pública está aberta até a quarta-feira, dia 27 de janeiro, e pode ser acessada no endereço aps.saude.gov.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A Alimentos frescos direto do campo para quem mais precisa.
Programa de aquisição de alimentos que garante renda a pequenos produtores tem beneficiado principalmente as agricultoras.
Os detalhes daqui a pouco.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Proteger a maior riqueza natural do Brasil, a Floresta Amazônica.
Esta é uma das missões do Ministério da Defesa.
E para realizar essa missão, existe o CENSIPAM, Centro Gestor Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia.
É ele quem promove a integração entre os órgãos públicos que têm atuação direta na conservação da floresta.
O CENSIPAM, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, órgão ligado ao Ministério da Defesa, atua na proteção, preservação e no desenvolvimento sustentável da região amazônica. Nas ações de garantia da lei e da ordem desenvolvidas pelas Forças Armadas na maior floresta tropical do mundo, o CENSIPAM, em parceria com órgãos ambientais e de segurança pública, reúne informações que servem para o planejamento e a execução da Operação Verde Brasil 2. Coordenado pelo CENSIPAM, o GIPAM, Grupo Integrado de Proteção da Amazônia, é composto por órgãos como o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, IBAMA e ICMBio. O diretor-geral do CENSIPAM, Rafael Costa, explica a função do GIPAM.
Os especialistas fazem a fusão e verificação de informações disponíveis nos bancos de dados de agências de proteção ambiental e dos órgãos policiais, e elaboram relatórios que mostram detalhes sobre onde ocorre o desmatamento e os ilícitos ambientais. A partir desses relatórios, o Comando da Operação Verde Brasil e os órgãos ambientais realizam o planejamento das ações das Forças Armadas e equipes de fiscalização.
Exemplo de resultado alcançado pelo Grupo Integrado de Proteção da Amazônia no âmbito da Operação Verde Brasil 2 foi a redução de 19% do desmatamento entre os meses de agosto a novembro de 2020, em comparação ao mesmo período do ano anterior. A partir da integração dos órgãos envolvidos, o grupo produz as informações necessárias para combater de forma mais rápida e eficaz os crimes ambientais. Com mais de 250 dias de ações preventivas e repressivas contra crimes ambientais na Amazônia, a operação realizou aproximadamente 70 mil inspeções, patrulhamentos navais, terrestres e aéreos. Como resultado, os militares e os agentes apreenderam mais de 300 mil metros cúbicos de madeira, 1.602 embarcações e 513 veículos. O montante de 3,3 bilhões de reais em multas e termos de infração aplicados até o momento já supera em 8 vezes o total de 410 milhões de reais empenhados pelo governo federal para a operação. Reportagem Lani Barreto.
196 mil pessoas vão receber parcelas do auxílio emergencial e da extensão do auxílio na quinta-feira.
O grupo inclui quem contestou a suspensão de repasses em novembro e dezembro e reavaliações realizadas em janeiro.
Um novo lote vai repassar quase 250 milhões de reais.
Esses beneficiários vão receber de uma só vez todas as parcelas a que têm direito.
Os recursos vão estar disponíveis tanto para transferências e pagamentos quanto para saques.
A portaria com o novo lote foi publicada no Diário Oficial de hoje.
Criação de novas medidas para proteger os consumidores do assédio comercial causado por instituições financeiras, como bancos e financeiras.
A proposta foi defendida durante a reunião da Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor.
Para o órgão, os consumidores ficaram mais vulneráveis a propostas de crédito durante a pandemia.
Quem nunca teve um cartão de crédito que não pediu, um empréstimo consignado que nunca solicitou ou mesmo ligações insistentes com ofertas de dinheiro? Rui Bicalho, aposentado de 74 anos, é vítima constante desse assédio comercial.
Volta e meia, várias vezes por mês, às vezes até várias vezes por semana, eu recebo propostas por telefone e não sei como que eles conseguem saber desses meus dados.
Esse tipo de assédio e práticas abusivas do setor financeiro foram o tema da 25ª Reunião Nacional da Senacom, do Ministério da Justiça. A secretária nacional do consumidor, Juliana Domingues, destacou a importância de discutir o assunto durante a pandemia.
No contexto de pandemia, os consumidores estão ainda mais vulneráveis, especialmente os de menor renda. E é nesse cenário de dificuldades que fica evidente a importância do apoio dos PROCONs, dos ministérios públicos, das defensorias públicas, das associações de consumidores, dos advogados atuantes, do Poder Judiciário.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, disse que é preciso desenvolver mecanismos de proteção ao consumidor.
Nós precisamos aí buscar soluções inteligentes, adequadas, que sejam capazes, de um lado, de garantir ao consumidor os seus direitos e, ao mesmo tempo, não deixar de fomentar a atividade comercial.
De acordo com Amaury Oliva, diretor de autorregulação da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, a entidade definiu uma série de medidas para proteger os consumidores, como os canais de reclamação. Resultado da autorregulação do crédito consignado, que passou a valer a partir de janeiro de 2020. Ele destacou ainda uma importante ferramenta para combater o assédio comercial, a plataforma Não Me Perturbe.
Para que o consumidor possa cadastrar o seu telefone, caso ele não queira receber ofertas e ligações sobre crédito consignado. Essa plataforma já tem hoje mais de 1 milhão de consumidores que registraram seus telefones para não receber oferta.
Qualquer pessoa que se sentir incomodada com o telemarketing é só acessar a plataforma nãomeperturbe.com.br. Reportagem Cleide Lopes.
Produzir um alimento já sabendo que ele será vendido depois da colheita. Essa é uma das grandes vantagens do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos.
O governo compra dos produtores e repassa a hospitais, escolas e outras instituições assistenciais.
E um balanço recente mostra que mais de 70% dos produtores que participam do programa são mulheres.
A produtora rural Leide Daiane Martins Moreira cultiva verduras orgânicas no Distrito Federal. A produção tem compra garantida por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA.
O PAA, ele dá um incentivo para a gente continuar plantando. E também para as mulheres produtoras, ela poder estudar, plantar.
Em 2020, cerca de 31 mil agricultores familiares venderam 77 mil toneladas de alimentos por meio do PAA. A garantia de plantar e ter depois a quem vender a produção beneficiou principalmente mulheres. Elas são cerca de 74% dos agricultores atendidos pelo PAA. Aliás, Gustavo Nunes Viegas, gerente de acompanhamento e controle das ações da agricultura familiar da Conab, explica que ter mulheres entre os produtores é um ponto positivo para conseguir participar do programa.
Essa participação se deve muito à dinâmica operacional do programa e que também a gente instituiu que desde uns 3 ou 4 anos atrás, os projetos que tivessem maior participação de mulheres seriam projetos que teriam melhor pontuação, seriam projetos prioritários para contratação. Então, quanto mais mulher no projeto, maior a chance desse projeto ser contratado.
Outro público de destaque são os povos de comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas. Juntos, eles representam 15% dos agricultores contemplados no PAA. Gustavo Viegas, da Conab, afirma que o programa é garantia de renda para quem produz e de alimentação saudável para quem recebe o produto do campo.
Nesse momento de pandemia, a Conab foi fundamental, porque gerou renda ao agricultor familiar nesse momento tão difícil, comprando a sua produção e, ao mesmo tempo, ele complementou a alimentação de pessoas que estão em situação de segurança alimentar.
A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, responsável por comprar a produção, investiu 223 milhões de reais em mais de 1.700 projetos, garantindo uma renda média de R$7 mil por agricultor e contribuindo para a economia de quase 900 municípios do país. Bahia, São Paulo e Minas Gerais são os estados com as maiores participações no programa. Entre os 284 tipos de produtos adquiridos por meio do PAA, as maiores quantidades são de banana e mandioca. Reportagem Luana Karen.
estão impedidos de embarcar para o Brasil voos com origem ou passagem pelo Reino Unido, Irlanda do Norte e África do Sul, e estrangeiros que estiveram nesses locais nos últimos 14 dias.
A restrição, publicada hoje no Diário Oficial, segue recomendação da Anvisa e pretende impedir a transmissão de novas variantes do coronavírus encontradas nesses países.
A portaria também restringe temporariamente a entrada de estrangeiros no país por meios terrestres ou transporte aquaviário.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determina a abertura de inquérito contra ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
Justiça Federal no Amazonas pede mais informações ao governo do estado sobre o uso de vacinas.
Estado da Paraíba terá de indenizar família de detento que foi assassinado em presídio.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de inquérito policial para investigar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, diante da crise em Manaus.
A decisão atende a pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Fábio Ruas.
O objetivo do inquérito é investigar a atuação do ministro Eduardo Pazuello na crise provocada pela falta de oxigênio hospitalar em Manaus e em outras cidades do Amazonas. Na representação, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, destaca que é preciso apurar se o ministro da Saúde cumpriu o dever legal de agir com celeridade e eficiência. Segundo o Procurador-Geral, uma eventual inação pode caracterizar conduta omissiva, passível de responsabilização civil, administrativa e criminal.
A Justiça Federal no Amazonas intimou o governo do estado a prestar esclarecimentos sobre o recebimento e a distribuição de vacinas contra a Covid-19.
O objetivo é cruzar informações para identificar os responsáveis por possíveis desvios de imunizantes. Patrícia Portales.
Na decisão, a juíza Jaísa Maria Pinto Frache afirma que as denúncias feitas até agora demonstram uma completa inconsistência nos dados de aplicação das vacinas. Ela determinou que o governo informe quantas vacinas o estado recebeu do governo federal, se recebeu algum imunizante do governo de São Paulo, quantas vacinas foram distribuídas em Manaus e demais municípios do estado e se há reserva técnica do imunizante.
Em Pernambuco, os Ministérios Públicos Federal e do Estado recomendaram que as autoridades de saúde cumpram a ordem de prioridade para vacinação em Salgueiro e Petrolina.
A recomendação alerta que o desrespeito ao público-alvo pode levar à responsabilização dos envolvidos. Marisa Omena.
As recomendações foram encaminhadas às secretarias de saúde dos municípios de Salgueiro e Petrolina. Além da obediência à ordem de prioridade, os ministérios públicos recomendam ações para garantir a transparência na vacinação, inclusive com a divulgação das metas atingidas. Também deverá ser elaborado um plano de vacinação local em conformidade com o plano estadual e o determinado pelo Ministério da Saúde.
A Justiça da Paraíba condenou o governo do estado a pagar indenização de R$50 mil pela morte de um detento dentro do presídio.
Segundo o processo, o preso foi atacado por outros detentos e sofreu perfurações no peito e na cabeça.
A juíza que analisou o caso afirmou que o estado não cumpriu com sua obrigação de garantir a integridade física e moral do detento.
Além da indenização, o estado terá de pagar pensão equivalente a 2/3 do salário mínimo até a data em que o preso completaria 65 anos ou até a data em que todos os filhos dele completarem 21 anos.
A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal manteve a prisão do empresário José Márcio Mantovano, acusado de ocultar provas do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
Segundo o processo, ele jogou ao mar as armas que teriam sido usadas no crime. Daiane Garcês.
José Márcio Mantovano está preso desde outubro de 2019. A prisão preventiva foi mantida por liminar do Superior Tribunal de Justiça. No Supremo, a defesa contestou a decisão e alegou o excesso de prazo para a formação de culpa. A ministra Rosa Weber observou que uma súmula do STF impede a análise de habeas corpus contra liminar de outro tribunal superior. Ela afirmou que é preciso esperar que o colegiado do STJ analise o caso.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Teomário Mota cobra providências dos governos federal e estadual para evitar colapso da saúde em Roraima. Humberto Costa critica a postura desrespeitosa de Bolsonaro com a imprensa. Levantamento revela 580 ataques do governo em 2020. Projeto de Gerão pode ampliar formas de pagamento de pedágios em rodovias. Boa noite. O senador Teomário Mota, do PROS, pediu providências do Ministério da Saúde, do governo de Roraima e ajuda à Venezuela. Ele teme que o Estado sofra um colapso semelhante ao ocorrido em Manaus por causa da Covid-19. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A iniciativa foi em razão do aumento significativo de casos de Covid-19 em Roraima. Preocupado com a situação, o senador Teomário Mota, do PROS daquele estado, enviou ofício ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e ao governador Antônio Denário, pedindo providências urgentes para evitar o colapso da saúde em Roraima. O senador também enviou ofício ao ministro de Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, pedindo oxigênio, assim como foi feito para Manaus. Teomário explica nos ofícios que o Hospital Geral de Roraima é o único do estado que trata casos graves de Covid-19 e já está com todos os leitos de UTI ocupados. Além disso, o estoque de oxigênio está muito reduzido. Para o senador, as providências devem ser tomadas com urgência.
Não podemos esperar que aconteça em Roraima o mesmo que ocorreu no Amazonas, pacientes morrendo por falta de oxigênio. Isso é uma ingerência tremenda e falta de compromisso com a vida. O que falta para agirmos em Roraima? Os sinais são claros e evidentes. As autoridades precisam tomar providências.
Pelas redes sociais, o senador cobrou da Prefeitura de Boa Vista a abertura de todas as unidades básicas de saúde para atender os casos de infecção pelo novo coronavírus. Hoje, apenas 8 dos 34 postos de saúde da capital atendem casos de Covid. Cobrou ainda a reabertura do hospital de campanha, bem como reforço médico e o fornecimento de medicamentos e exames diagnósticos.
O balanço da organização Repórteres Sem Fronteiras aponta que a imprensa brasileira sofreu 580 ataques do governo durante 2020. A pesquisa analisou dados de discursos e entrevistas de autoridades, além de declarações em redes sociais, como Twitter e Facebook. Reportagem de Raquel Teixeira.
2020 foi um ano sombrio para a liberdade de imprensa no Brasil. É assim que a organização Repórteres Sem Fronteiras define o resultado apontado pela pesquisa que levou o país a ocupar a posição de número 107 no ranking mundial criado para analisar o problema. O monitoramento também revelou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, e seus filhos foram responsáveis por 85% dos ataques de autoridades a jornalistas no ano passado. Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, o balanço comprova a postura desrespeitosa do presidente diante da democracia e da liberdade de imprensa.
Como Bolsonaro não tem qualquer compromisso com a liberdade, com a democracia e com a nossa Constituição, para nós não é nenhum tipo de surpresa que esses ataques se façam de forma repetida, crescente e extremamente agressiva.
Já Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defende que deve haver respeito no relacionamento entre governo e mídia.
É lamentável. Como jornalista, eu repudio tudo isso e como senador, me sinto envergonhado de saber que nós estejamos ainda tendo a imprensa sofrendo ataque. O presidente confunde o ódio que ele tem contra a Rede Globo e com a imprensa toda. Tem que ter um relacionamento de respeito, porque uma democracia sem uma imprensa livre não é democracia.
O objetivo do levantamento é garantir o exercício da liberdade de pensamento e expressão, condenar agressões a profissionais de mídia, garantindo investigação e punição dos responsáveis pelos excessos e legitimar o trabalho dos comunicadores.
Um projeto do senador Eduardo Girão prevê a diversificação dos meios de pagamento da tarifa de pedágio em rodovias federais. De acordo com a proposta, os cartões de crédito e débito deverão ser obrigatoriamente aceitos como forma de pagamento. A reportagem é de Lara Quinoê.
As novas tecnologias vêm cada vez mais trazendo soluções alternativas para a realização de pagamentos e transações com substituição do papel moeda. Alguns setores, no entanto, ainda não se adaptaram a essas mudanças. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, destacou o caso dos pedágios que atuam em rodovias federais, onde até hoje o dinheiro em espécie é o único meio de pagamento válido. Em razão disso, Girão apresentou um projeto de lei que propõe a diversificação dos meios de pagamento das tarifas de pedágio com a inclusão obrigatória de cartões de crédito e débito. Para ele, a restrição das formas de pagamento é arcaica e onerosa para os motoristas e passageiros.
É inacreditável que você tenha, em pleno século XXI, pedágios onde você não possa usar um cartão de crédito. Aconteceu casos de pessoas terem que voltar na cidade anterior porque não tinha o dinheiro ali contado para isso.
A Agência de Transportes do Estado de São Paulo está fazendo, desde abril deste ano, testes em algumas rodovias do estado com o pagamento de pedágios por meio de cartões de crédito e débito com a função de aproximação.
Senadores apontam o novo marco legal do saneamento básico como um dos destaques positivos de 2020. Principal inovação da proposta seria a atração de investimentos privados para o setor e a universalização dos serviços. Mas o projeto recebeu vetos que desagradaram parlamentares. Repórter Bruno Lourenço.
O novo marco legal muda o sistema de licitação e impõe metas de universalização dos serviços de água e esgoto. O senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, que foi o relator do projeto, destacou na época o alcance da medida.
Estima-se que serão necessários entre 500 a 700 bilhões, dependendo da metodologia, para universalizar a prestação de serviço de saneamento no Brasil até 2033. Para cada R$1 investido, são gerados outros R$ 2,50 nas cadeias de valor associado.
Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, no entanto, foi contra a proposta.
Esse projeto pode gerar uma desvalorização das empresas públicas que têm como principal ativo a capacidade ou a possibilidade de explorar o serviço de água e esgoto das cidades que hoje estão sob sua responsabilidade.
Ao ser sancionada, a lei recebeu vários vetos não negociados com deputados e senadores, o que gerou reclamações. Uma sessão do Congresso Nacional chegou a ser marcada para analisar os vetos, mas foi adiada.
A sessão de abertura do ano legislativo será no dia 3 de fevereiro, às 4 horas da tarde. A convocação foi feita pelo presidente do Congresso Nacional e do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá. Na solenidade, serão lidas as mensagens do Executivo e do Judiciário com as ações e metas que cada um desses poderes espera ver implementadas em 2021. Em discurso, os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, a serem eleitos em 1º de fevereiro, também devem tratar das expectativas para os trabalhos deste ano nas respectivas casas. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, defendeu o projeto que proíbe os tribunais superiores de instaurarem inquéritos por conta própria para apurar ilícitos penais praticados em suas instalações. Pelo texto, essa será uma prerrogativa do Ministério Público. Alessandro Vieira lembrou que o objetivo é evitar abusos, ao impedir que a instituição que instaura o inquérito seja a mesma a investigar e julgar os responsáveis por eventuais ilícitos. Ele citou como exemplo o inquérito das fake news, aberto pelo Supremo Tribunal Federal, para investigar ameaças a seus próprios integrantes. Ao apoiar o projeto, o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, acredita que a medida ajudará a frear o corporativismo existente nas instituições.
Não tem como pensar que a última instância brasileira, ela abra um procedimento, ela abra um inquérito, ela investiga esse inquérito, ela julga esse inquérito, ela condene através desse inquérito. É muito corporativismo para uma instituição só.
Com trabalhos técnicos de André Menezes, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Frente Brasil-China agradece presidente chinês por liberação de insumos para a vacina.
Discussão da reforma tributária deverá ser uma das prioridades em 2021.
Deputados apresentam propostas para auxiliar pequenos produtores rurais.
Boa noite. Vários projetos que foram apresentados na Câmara no último ano tiveram como foco apoiar pequenos agricultores. A matéria da repórter Silvia Munhato ressalta algumas dessas propostas.
Alguns deputados procuram focar suas atenções para os pequenos agricultores, prejudicados pela pandemia, por condições climáticas e até por tragédias ambientais. Entre 2020 e 2021, o deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, por exemplo, apresentou um projeto para criar o Bolsa Estiagem. A ideia é beneficiar com um salário mínimo por 3 meses os agricultores familiares que foram afetados pela estiagem a partir de agosto de 2019.
E será concedido o benefício aos agricultores que se encaixarem nas seguintes condições: residam em município em situação de emergência ou estado de calamidade pública devido à estiagem, possuam renda familiar mensal no máximo até 5 salários mínimos e tenham inscrição no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal e declaração de aptidão ao PRONAF, e que não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial ou de programa de transferência de renda federal, ressalvando o programa Bolsa Família.
Já o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, disse que o Congresso tentou elevar a renda dos pequenos agricultores na pandemia, mas encontrou alguns obstáculos no governo.
O presidente Bolsonaro vetou algumas dessas medidas e o que estamos verificando é que o preço da cesta básica só se eleva. Os produtos da cesta básica sobem todos os dias. Por isso, nós estamos providenciando iniciativas para, durante o ano de 2021, manter essas ações de proteção do agricultor familiar, porque a pandemia não acabou, e porque aqueles que diminuíram a sua atividade produtiva não têm condições de pagar dívida, é preciso prorrogar essa dívida, é preciso ter renegociação dessa dívida, é preciso ter crédito novo para a agricultura familiar, além de manter os programas de estímulo.
O governo justificou alguns vetos pela vigência do auxílio emergencial durante a pandemia. O deputado Dagoberto Nogueira, do PDT do Mato Grosso do Sul, ficou preocupado com os efeitos das queimadas na região do Pantanal em 2020 para os pecuaristas e apresentou 2 projetos. Um suspende os pagamentos de financiamentos e outro abre uma renegociação sobre os juros desses contratos.
Em função da seca e dos incêndios, os produtores rurais, seja ele pequenos produtores de assentamento, ribeirinhos e até os grandes produtores, que provarem que não vão ter condições de pagar as suas obrigações, eles poderão ter as suas obrigações suspensas por 36 meses. E depois eles terão mais 3 anos para poder pagar os juros devidos e as suas obrigações.
Dagoberto Nogueira afirmou que antes dos incêndios, a região do Pantanal já sofria com a maior seca dos últimos 60 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Economia.
Zé Carlos, do PT do Maranhão, discorda da intenção do governo federal de privatizar os Correios e a Eletrobras. Segundo o deputado, a ideia de vender estatais estratégicas para o país é resultado da falta de planejamento para resolver o problema do desemprego e da estagnação econômica.
De todas as empresas públicas ou privadas, apenas os Correios estão presentes em todos os municípios do país, prestando os melhores serviços aos brasileiros em todas as regiões. É uma empresa que só faz bem à nação, a começando pelos 100 mil empregos diretos que eles geram. Mas não somente 100 mil, também as terceirizadas, que têm milhares e milhares de motoristas também que estão empregados para fazer esse bem ao povo brasileiro. A intenção de privatizar a Eletrobras, por outro lado, é também mais uma loucura desse governo Bolsonaro. Até porque, assim como os Correios, a Eletrobras é lucrativa. O lucro dessa empresa em 2019, para que se tenha uma ideia, foi de 11 bilhões de reais.
Na avaliação de Zé Carlos, a venda da Eletrobras vai provocar o aumento nas contas de luz, além de dar às empresas estrangeiras o controle dos mananciais de água e das hidrelétricas no Brasil.
A reforma tributária deve ser um dos principais temas a serem discutidos no Congresso em 2021. Defensor de mudanças na atual legislação, André Figueiredo, do PDT do Ceará, acredita que é necessário equilibrar a tributação de acordo com a classe social.
Nós precisamos buscar uma reforma tributária que seja progressiva, ou seja, quem ganha mais, paga mais. Uma reforma tributária, enfim, que realmente incida sobre altos patrimônios, que incida sobre lucros e dividendos, que incida sobre jatinhos, sobre embarcações náuticas, porque se um carro zero paga IPVA, por que esses outros meios de transporte luxuosos não pagam? E da mesma forma, nós temos o imposto sobre lucros e dividendos, onde o Brasil é um dos dois países do mundo que não tem essa tributação, que ela é extremamente indispensável para a redução das desigualdades.
André Figueiredo também afirma ser contra a reforma administrativa proposta pelo governo federal. O parlamentar entende que o texto enviado ao Congresso demoniza o servidor público e coloca em risco a existência de empresas e órgãos públicos.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, defende a proposta apresentada pelo Partido dos Trabalhadores de criar o programa Mais Bolsa Família, como forma de reduzir as desigualdades sociais.
O projeto inclui mais gente no Bolsa Família, 30 milhões de famílias. Quem ganhava R$ 89,00 passa a receber mais, ou seja, nenhuma família ganhará menos do que R$ 600,00. Esse projeto inclui novos benefícios para a criançada e auxílio para as mulheres grávidas ou que estão amamentando. Manter os R$ 600,00 através do Mais Bolsa Família. Queremos ampliar o valor e o número de pessoas beneficiadas. Ou fazemos isso, ou a desigualdade continuará crescendo.
Em paralelo à implementação do novo programa, Gleisi Hoffmann afirma que é preciso aprovar uma reforma tributária solidária, que taxe os 0,3% mais ricos do país. Segundo ela, a medida pode gerar até R$ 53 bilhões de reais a mais em arrecadação. E o dinheiro poderá ser usado para financiar o Mais Bolsa Família.
Nós queremos que haja revisão das desonerações fiscais e combate à sonegação para financiar o programa. A ideia é promover justiça social por meio da taxação dos setores mais privilegiados que estão no topo da pirâmide social. Então, o Mais Bolsa Família, com pouco mais de recursos que temos que tirar dos mais ricos, ele praticamente se paga.
Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro, destaca projeto que permite a utilização automática do dinheiro restituído do imposto de renda para doações aos fundos dos direitos da criança e do adolescente e aos fundos do idoso.
Autor de uma das propostas sobre o tema, Laterça afirma que esses recursos são uma fonte importante para o desenvolvimento dos programas de proteção a essas parcelas da população.
Felício Laterça avalia que a aprovação da proposta vai trazer avanços no controle democrático e na transparência dos recursos públicos, além de reduzir a burocracia que atualmente existe no processo de doação aos conselhos.
Hoje, as doações aos conselhos de direitos de crianças e adolescentes e aos conselhos dos idosos
podem ser feitos no momento da declaração de ajuste do imposto de renda, limitado a 3% do valor do imposto devido. Contudo, a forma burocrática e a necessidade de pagamento de DARF por parte do contribuinte confunde e inibe a doação. Acredito que haverá um aumento significativo de adesão a essas doações quando aprovada essa desburocratização. Bastará um simples clique para que a doação seja feita diretamente no programa da Receita Federal, sem necessidade de pagamento de DARF, pois o valor já foi descontado do salário do contribuinte antecipadamente em contas na posse do Tesouro.
Educação.
Foi sancionada em 25 de dezembro a lei que regulamenta o novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, comemora as novas regras e destaca pontos que considera importantes para a melhoria do ensino público.
O novo Fundeb nasce com suas modalidades educacionais preservadas, com um aumento em relação aos recursos para a educação infantil de 5%, com um crescimento gradual ano a ano dos recursos repassados pela União para os municípios que precisam desta complementação. Há também uma garantia de que a divisão desse recurso no interior de cada município será de 70-30, ou seja, 70% para a valorização do magistério, 30% para infraestrutura e outras ações da prefeitura e das suas secretarias de educação correlatas. Foi uma grande vitória, um momento ímpar, um momento emocionante, e esperamos que a partir dessa decisão e com uma regulamentação justa, o Fundeb possa garantir que a educação brasileira siga numa rota minimamente de estabilidade.
Na opinião de Alice Portugal, houve demora na aprovação do novo Fundeb devido a interesses de setores da economia em transformar a educação brasileira em negócio.
Pelo texto da lei, ainda não é possível saber quanto cada estado e município vai receber. Alguns indicadores ainda serão definidos pelo Congresso e pelo Executivo este ano.
Segurança Pública.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, defende mudanças na legislação brasileira em relação à segurança pública.
General Girão é favorável, por exemplo, ao projeto que determina que o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra agente das Forças Armadas e das polícias cumpra sua pena em regime disciplinar diferenciado, no estabelecimento prisional federal de segurança máxima, garantindo uma punição mais rígida para quem comete crimes contra agentes de segurança.
General Girão entende que, para defender a sociedade, os policiais precisam ter a própria segurança garantida e equipamentos adequados.
E que a gente pretende, com esse projeto de lei, garantir mais segurança para os nossos policiais. Que eles possam trabalhar, e eles precisam fazer isso daí, trabalhar com mais segurança, trabalhar com recursos, com equipamentos que sejam comprados por conta desses recursos que nós estamos produzindo. Somente com as emendas de bancada do ano passado, o Rio Grande do Norte recebeu equivalente a em torno de 40 milhões. E agora, com os projetos e também de emendas e acordos e termos de cooperação assinados com o Ministério da Justiça e o Estado do Rio Grande do Norte, serão mais em torno de 26 milhões. Então, é muito recurso que está vindo para cá, só que agora nós precisamos ter a proteção das leis também, para que essa proteção das leis permita que vocês, policiais, possam estar defendendo a sociedade, protegidos pelo próprio Estado também.
O projeto defendido por General Girão, e que agrava a pena para quem comete homicídio contra policiais, já teve a urgência aprovada em plenário no mês de dezembro.
Saúde.
O presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, Fausto Pinato, do PP de São Paulo, emitiu nota agradecendo ao presidente chinês, Xi Jinping, por permitir a exportação de insumos para a produção de vacinas contra a Covid-19 para os laboratórios brasileiros.
A atuação do embaixador da China no Brasil, Yan Wanmin, pela interlocução junto aos dois países, também foi elogiada pelo deputado.
Na segunda-feira, o presidente da República anunciou que o governo chinês vai liberar a exportação de 5.400 litros de insumos para a fabricação da vacina Coronavac no Brasil, que é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a fabricante chinesa Sinovac.
Também há expectativa, segundo o presidente Bolsonaro, de envio de insumos para a fabricação da vacina Oxford-AstraZeneca.
Fausto Pinato já havia enviado uma carta ao presidente chinês pedindo sua intervenção para liberar a exportação dos insumos. Com o estoque brasileiro em baixa, havia o risco de interrupção do Plano Nacional de Imunização.
O Brasil realmente saiu ganhando com a união de todos. O governo federal, o poder legislativo, a participação do ex-presidente Michel Temer, do governo do estado de São Paulo, das entidades, associações chinesas do Brasil, dos empresariados, enfim, de todos aqueles que trabalham com o único objetivo, buscar o apoio do governo chinês na liberação dos insumos da vacina.
Fausto Pinato também é presidente da Frente Parlamentar dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e afirmou que, ao se tratar de política internacional, é importante se preocupar menos com ideologia e mais com resultados.
Precisamos entender que não é hora de apontarmos culpados, mas de buscarmos soluções para que o Brasil mantenha a produção de vacinas. O Brasil precisa ser imunizado, primeiro para vencer a situação dramática que está enfrentando na região norte e segundo para que possamos retomar a economia e voltar a gerar empregos.
Presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Enfermagem, Célio Studart, do PV do Ceará, destaca que o colegiado reúne 200 parlamentares que lutam por mais justiça e pela valorização de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.
Segundo o deputado, os profissionais da enfermagem aguardam a aprovação de projeto que reduz a jornada de trabalho para 30 horas semanais e que tramita na casa há 20 anos. Os trabalhadores também esperam mudanças em relação a piso salarial, condições adequadas de repouso e dimensionamento de equipes.
Para Célio Studart, a pandemia de coronavírus evidenciou a necessidade de valorizar os profissionais da enfermagem.
A pandemia trouxe, na verdade, uma nova roupagem de preocupação com esses profissionais que ficaram cada vez mais expostos, que sensibilizaram a sociedade com suas ações, com seu trabalho, com a sua relevância e importância, não somente para o SUS, mas para toda a comunidade hospitalar do Brasil, porque não existe hospital, não existe saúde pública sem uma valorização da enfermagem. Então, são muitas batalhas pela frente, são muitas ideias e propósitos para que essa categoria, que é extremamente grande, possa ser mais valorizado.
Projeto de Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, tipifica como crime hediondo o desvio de recursos destinados ao combate de epidemias ou pandemias. De acordo com o deputado, a corrupção encontrou um campo fértil nas medidas emergenciais tomadas contra o coronavírus.
2020 foi um ano atípico, menos para a corrupção. Mesmo com o esforço do país em ampliar os recursos para a saúde pública, vimos casos de irregularidades acontecendo em diversos municípios e Brasil afora. Por isso, decidi propor ao Congresso um projeto de lei que torna crime hediondo o desvio de recursos destinado ao combate de epidemias e pandemias. É mais uma ferramenta da lei no combate à corrupção e a quem insiste em descumprir regras para benefício próprio.
Nereu Crispim explica que o projeto inclui como hediondos os crimes de desvio, falsificação, corrupção, adulteração, alteração ou apropriação de recurso destinado ao combate de epidemias ou pandemias, além dos tipos penais de peculato, corrupção passiva e ativa. A proposta está pronta para ser votada no plenário.
Transportes.
Proposta em tramitação na Câmara universaliza o sistema de vale-transporte. A intenção é reduzir a tarifa do transporte público em todo o país. Ouça mais detalhes na matéria de Luiz Cláudio Canuto.
De acordo com o projeto, as empresas com mais de 9 empregados e o setor público teriam que recolher 3% de sua folha de pagamento junto ao operador do sistema de transporte público coletivo. A regra valeria para municípios com mais de 100 mil habitantes. Individualmente, o empregado poderia ser descontado em, no máximo, 1% do salário. Atualmente, o vale-transporte é opcional e a legislação autoriza o empregador a descontar até 6% do salário básico do empregado para bancar o vale. Na prática, contudo, muitas empresas já não praticam esse desconto, optando por bancar a maior parte ou até a totalidade do vale-transporte. A proposta, que é de autoria do deputado Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, é baseado no sistema implantado quando ele foi prefeito de Curitiba. O deputado afirma que a pandemia expôs com mais ênfase o problema do financiamento da tarifa e do gasto do sistema de transporte público no Brasil, que está cada vez mais próximo ao colapso, graças a problemas de contrato, baixo investimento e modelos de licitação que impedem inovações no sistema e aumentam os passivos orçamentários. Segundo ele, universalizar o Vale Transporte resolveria esses problemas e ainda traria maior benefício ao usuário do transporte.
Essa medida simples tem potencial para reduzir drasticamente o valor pago pelos usuários e até tornar o transporte gratuito no caso de algumas cidades. É evidente que, ao mesmo tempo que se defende uma redução para o usuário do sistema, porque todos sabemos que o que atrai a pessoa a usar o ônibus é o valor da tarifa e tempo de deslocamento. Se a tarifa for muito cara, é evidente que a pessoa vai buscar alternativas. Há que se ter transparência, controle, investimento pesado, principalmente do governo federal, para melhorar a infraestrutura do transporte urbano, seja em vias exclusivas, mas também em modais como o trilho, como o metrô. Mas o primeiro passo é a universalização do Vale Transporte para que se possa reduzir e não onerar ainda mais o usuário, que dependendo do valor da tarifa, vai abandonar o ônibus.
A proposta de Gustavo Fruit tramita em conjunto com outro projeto mais antigo que trata do mesmo assunto e que muda uma lei de 85 que instituiu o Vale Transporte. A proposta está aguardando a criação de uma comissão especial para poder ser analisada. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Mônica Tati e Márcio Salema. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.